Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária do Minho, esta noite com Luís Fernandes e Marta Mestre, eles que são então os convidados desta semana. O programa de grande entrevista de hoje é dedicado à nona edição dos Laboratórios de Verão, programa de apoio à criação para artistas residentes ou naturais do Distrito de Braga. Pelo segundo ano consecutivo, o programa resulta de uma parceria entre o Generation em Braga e o CIAS, o Centro Internacional Nacional das Artes José de Guimarães. Referir desde já que as candidaturas para esta nona edição estão abertas até dia 9 de abril. Muito bem-vindos à RUM, agradecer desde já esta disponibilidade para uma entrevista conjunta em que teremos certamente a oportunidade de falar de outros temas para lá deste programa, mas começando precisamente por aqui, pelos laboratórios de verão, o que é que vocês também, enquanto organizações de caráter cultural, pretendem com este formato conjunto, Luís?
Antes de mais, obrigado pelo convite. É um prazer voltar aqui à RUM para falar sobre os laboratórios. O que pretendemos, em primeiro lugar, com os laboratórios de verão, sendo uma atividade que já existe há algum tempo, esta será a nona edição, é reforçar algo que é basilar às duas instituições, que no fundo é perspectivar um olhar sobre o território que permita identificar novos criadores ou criadores que nem sempre têm as condições para levar a cabo os seus trabalhos, e nós, nesta missão de agentes que trabalham a criação contemporânea em áreas distintas, mas que também se tocam em alguns pontos, promover esse papel de estimulador e instigador de novas criações artísticas. No fundo, há deliberadamente um olhar que se fecha sobre o território, que achamos que é importante também focarmo-nos neste distrito que ocupamos e deixando de fora eventualmente outros, mas também achamos que é um território que ainda continua a ser algo débil a esse nível, não há que escondê-lo, e que portanto precisa de mais oportunidades. Os seus criadores precisam de mais capacidade, de mais oportunidades para cá trabalharem e eventualmente quiçá se fixarem, porque também esse é outro dos problemas que podemos abordar mais à frente.
Muito bem, Marta, não sei se partilhas também aqui um pouco desta opinião. O CIAS acaba por entrar aqui já num formato mais recente, mas como é que é este processo todo de ligação até entre as estruturas?
Sim, foi no ano passado que o Luís nos convidou, o CIAS, para fazer parte do júri dessa edição dos Laboratórios de Verão, e logo ali, eu acho, vislumbrámos uma possível parceria. Havia muita coisa em comum, havia esse desejo de auscultar, sentir o pulso daquilo que é a criação nesta região, algo que também, do ponto de vista da nossa atuação, não é direto, não é? Porque as instituições, estruturas como o CIAS e Guimarães, têm programações, têm a sua dinâmica, os seus cotidianos, e muitas vezes é necessário parar e entender como interagir e ter esse pulso, e esse termómetro, falava muito, de sentir então para onde é que os criadores estão a olhar, o que é que lhes interessa, quais são as suas ferramentas de trabalho, quais são as linguagens prioritárias e privilegiadas nas quais eles se focam, e também entender as suas condições de trabalho. Então, rapidamente, eu acho, eu e o Luís e todas as equipas das duas estruturas pensámos que seria muito interessante podermos unir e assinalarmos numa só mensagem que seria importante então dar uma continuidade, como o Luís disse, à nona edição dos Laboratórios de Verão, tendo uma roupagem distinta, em que também poderia entrar o CIASC, o que eu acho que amplia o foco de atuação também do programa. Amplia porque julgo que a ideia de linguagens emergentes, linguagens híbridas entre espectros muito diversos que podem ir desde a pintura até ao audiovisual, da performance até às novas mídias, tudo isso poderia então ser considerado como criação nesta criação contemporânea, vamos dizer assim.
Falando mais concretamente sobre os conteúdos artísticos originais, eles podem estar relacionados com diferentes domínios. A Marta já estava aqui a elaborar alguns. Luís, quais são, portanto, estes domínios que estão aqui a...
Na sua forma original, digamos, pré-SIAGIC, nós circunscrevíamos aquilo que era o programa que trabalhávamos durante o ano. Mas também fomos sentindo, ao longo de todas estas edições, que... E, aliás, um pouco como a nossa própria propensão programática no Generation, uma necessidade de abrir um pouco o espectro para formas que, à partida, seriam menos familiares àquilo que é a nossa prática comum, nomeadamente as artes visuais mais puras ou mais clássicas. Com a entrada do SIAGIC, obviamente, sendo uma estrutura que partilha connosco afinidades, mas também trabalha áreas que nós não trabalhamos, é claro que agora os trabalhos serão de, digamos, um alcance um pouco mais abrangente, no sentido, como a Marta disse, se calhar trabalhos de pintura que anteriormente não eram propriamente o foco de um programa como os Laboratórios de Verão, se calhar já poderão ser, porque entram numa lógica de um dos parceiros e certamente... Aqui também há sempre um trabalho muito criterioso de análise das propostas e também pensamos sempre como é que os projetos podem encaixar-se de forma harmoniosa em ambas as estruturas. Mas, indo de forma concreta à tua questão, falamos de trabalhos que relacionem diferentes mídias. Hoje em dia nem faz muito sentido falarmos em segmentações muito estritas do que é a prática artística. Toda a prática artística é plural e diversa. Mas falamos, inevitavelmente, da performance musical, mas também, se calhar, na área do movimento e do corpo. Falamos dos novos mídia aplicados aplicados às artes, como espetáculos audiovisuais ou instalações audiovisuais, mas também algo que seja mais híbrido, que implique escultura, que implique pintura. Portanto, o espectro é alargado. E o que nos interessa, na verdade, é a forma como as propostas são estruturadas, o interesse delas, o pensamento que subjaz por trás delas e como podem até incluir diferentes mídia para uma proposta interessante, digamos.
De encontro a isto que já estavas aqui a referir, precisamente para quem nos está a ouvir e queira até arriscar com uma candidatura, a que critérios é que deve obedecer?
Julgo que essa questão até está bastante clara no documento que suporta a candidatura. Nós precisamos sempre saber uma descrição do fundamento artístico da proposta, aquilo que se propõe a fazer, que pode parecer básico, mas por vezes não é cumprido. Há muitas pessoas que concorrem e ainda penso que comentámos isso no último ano, e ao fim de ler a proposta continuamos a ter dúvidas sobre o que é que efetivamente é suposto sair dali. Portanto, essa clareza, a clareza da proposta, a clareza conceptual, o fundamento das bases artísticas do projeto, são coisas que nos dão, de facto, alguma segurança quando estamos a... São importantes, obviamente, e dão-nos conforto quando são bem executadas. Quando não são bem executadas, se calhar deixam-nos, se calhar, inseguros da capacidade do proponente em levar a cabo a proposta. Mas Marta, tu, que é que tu achas em relação a isto?
Eu acho que estamos a procurar propostas, como o Luís disse, que consigam denotar um pensamento, uma possibilidade das artes terem uma proposição de pensamento, ou seja, que elas não sejam meramente decorativas, mas que tenham capacidade atuante, diálogo, contemporaneidade, arrojo, experimentação. Eu acho que seria essa palavra que poderia destacar naquilo que procuramos, naquilo que o júri procura, que tenham essa capacidade experimental de testar soluções muitas vezes que não estão dadas a priori, e nesses cruzamentos híbridos que falávamos, interessa-nos projetos que vão a fundo nessa capacidade de articulação de novas linguagens. Essa talvez seria a cereja no topo do bolo que procuramos em todos os projetos. Não procuramos artistas em carreiras já muito consolidadas. É um projeto, é um dos laboratórios de verão auscultam a jovem criação. Não quer dizer que um artista de 40, 50 anos não possa concorrer. Às vezes as suas propostas podem ser mais jovens do que muitos jovens. Mas aquela ideia de arte emergente, arte jovem ou uma certa experimentação faz-nos olhar para todas estas linguagens que misturam às vezes até o digital, o real, linguagens híbridas, como falava. É um espectro muito alargado.
É difícil encontrar artistas com essas competências?
Não, eu acho que o júri dos laboratórios de verão, pelo menos naquele que eu estive presente, encontrou precisamente linguagens muito diversificadas. Vou dar um exemplo. Na última edição, depois acolhemos no SIAGIC os vencedores da mesma. neste caso foi o artista Luís Ribeiro e a dupla de músicos artistas Mané Pacheco e José Diogo.
Mané Fernandes.
Mané Pacheco é uma artista que estamos a mostrar no SEAS. Mané Fernandes e José Diogo. Estas duas propostas que saíram vencedoras, elas, uma delas, por exemplo, a do Mané Fernandes e do José Diogo, poderia ser um concerto tout court, mas o desafio foi a sua interação com a coleção museológica de José de Guimarães, a arte africana, a arte pré-colombiana e chinesa. Portanto, tivemos um momento duracional performático que foi para além daquilo que seria uma simples atuação. No caso da proposta do Luís Fernandes, do Luís Ribeiro, eu hoje estou com os nomes trocados, no caso da proposta do Luís Ribeiro, era mesmo uma imersão em linguagens da videoinstalação, do objeto, do desenho e da pintura. Era uma instalação na própria black box do SIASG, ou seja, ela contrariava toda a ideia de cubo branco. A black box do SIASG ficou visitável para uma exposição, ou seja, já aqui também estamos a inverter as formas e os conteúdos, não é? Supostamente tradicionais. Ou seja, eu creio que conseguimos também auscultar e entender que a criação era de facto aquilo que estávamos à procura, não é? As propostas, aqueles candidatos traziam-nos uma propostas que poderíamos considerar e desenvolver depois também na fase de residência, não é? Essa é uma parte muito importante do projeto.
Sim.
Ainda antes de falarmos desta fase de residência, Luís, há pouco dizias que, pronto, esta é mais uma edição que é direcionada para artistas do Distrito de Braga. Em 9 edições sempre foi assim ou esse contexto também se foi alterando com o tempo?
Não, eu julgo que as 3 primeiras eram apenas Conselho de Braga e rapidamente nos apercebemos que não faria sentido sermos tão reducionistas na abordagem, porque por várias razões, entre as quais, obviamente, uma menor amostra, hipoteticamente, porque há menos pessoas no concelho, mas achamos que fazia sentido alargar para o distrito. Mas antes disso, deixa-me só voltar atrás à última questão, já que estamos a dar exemplos, também acho importante dar também contra-exemplos. Por vezes é comum termos propostas que não alinham muito naquilo que a Marta acabou de explicar, esta dimensão de experimentação, de algum arrojo. Por exemplo, é comum termos propostas de interpretação de repertório clássico de música ou teatro mais canónico. Estas não são as práticas que procuramos, não por as acharmos menos relevantes, mas por serem menos apropriadas ao que estamos aqui a propor. E pronto, e temos também, tenho tido mais eu, porque nos primeiros anos fui mais eu que lidei com isto, o cuidado de explicar aos proponentes estas questões, porque estas escolas também acabam por ter um papel educativo naquilo que é o tecido artístico e na sua relação com estas chamadas, porque na verdade não há muito tutorial. Agora é mais comum haver este tipo de propostas, mas na região até não é assim tão comum quanto isso. E portanto as pessoas também não estão preparadas para lhes responder de uma forma efetiva e acertada. E portanto também aproveitei para reforçar isto, porque pode ser esclarecedor para alguém que não tem essa noção. Portanto, estamos sempre a falar de projetos que sejam desafiantes ou experimentais e que tenham esta dimensão de aproveitar os períodos de residência para serem desenvolvidos. Portanto, podem ser propostas em bruto. Importante o que a Marta disse, de haver um pensamento subjacente. Isso é que é fundamental. Porque saber se é uma exposição, um concerto, quer dizer, não nos diz muito sobre o que é efetivamente. E podem, lá está, mais uma vez, pode parecer básico esta questão, mas não é, porque na verdade nem sempre é muito facilmente explicado isto nas propostas.
Recordo então que nesta 9ª edição dos Laboratórios de Verão as candidaturas decorrem até 9 de Abril. Quando é que serão conhecidos os finalistas e depois qual é o processo que segue para as residências artísticas? Sim. Qual é o formato, onde é que vai decorrer?
Sim. Nós penso que posso estar a cometer um erro na data, más por acaso acho que não. Penso que é 15 de maio é o que nós temos previsto para lançar os resultados. 9 de maio, não foi por
é
muito.
É um mês a seguir à data de finalização.
Exatamente.
Sim, porque nós precisamos sempre de um período para analisar as propostas com o júri, do qual, aliás, faz parte outra entidade chamada Editoria, que é uma entidade, por acaso já tivemos perguntas de proponentes sobre o que é que era a Editoria.
A Editoria vai abrir na próxima sexta-feira no Porto, portanto também há aí uma novidade na região.
Exatamente, e a Editoria é um novo espaço cultural do Porto, cujo curador, o Paulo Mendes, que aliás esteve ligado à região na altura da Capital Europeia da Cultura, em 2012, em Guimarães, também se associa a este júri para nos ajudar a olhar para as propostas, e neste caso, sendo alguém de fora, não atua na região, tem se calhar um olhar mais desprendido ou menos, com menos viés, vá. E, portanto, isto pode dizer que esse mês é muito importante, por um lado, para analisar as propostas com calma, para validar muitas vezes se depois elas de facto são execuíveis. Uma coisa é ela nos parecer bem depois e verificarmos e esclarecermos dúvidas, e depois preparar um anúncio de forma conveniente. Portanto, esse mês é muito importante para nós.
Marta, falando do processo seguinte, as residências artísticas, como é que elas estão a ser trabalhadas?
As residências vão ter dois momentos, o momento de julho e agosto. São os meses em que é oferecido aos artistas poderem ter um momento de imersão nos espaços, quer do SIASC, quer do Generation. Eu julgo que estas são duas estruturas que por si já oferecem várias valências de experimentar no espaço situações instalativas, por exemplo, valências de equipamento, valências de técnicos que podem monitorar, ajudar a trocar ideias, a melhorar. Trata-se efetivamente, eu acho que fazer uma residência artística trata-se de adensar criticamente a proposta, portanto, fazê-la avançar nos seus inúmeros planos, o plano conceptual, mas também o plano técnico. E, neste caso, julgo que ambas as estruturas podem oferecer isso. Eu diria até, isso foi uma conversa que já tive com o Luís, que este é o ponto mais interessante do próprio projeto. Claro que a componente financeira, monetária também é uma parcela importante, gostaríamos que no futuro ela pudesse ser exponenciada. Mas esta questão de adensamento, melhoria, aprimoramento das propostas com vista a uma apresentação, seja ela exposição ou mesmo encontro com o público, é um fator essencial. Então, entre Guimarães e Braga, no verão, estes vencedores estarão a residir, tomando também o contacto com as realidades. O nosso acervo, por exemplo, é um acervo muito rico, aponta para tantas direções, não é? Muito para além do território. No caso do Generation, com uma programação tão de ponta nas artes, na música exploratória, nas artes das novas mídias. Então julgo que é esse contexto, esse ecossistema das duas estruturas que irão alimentar as propostas que iremos receber.
Sim.
Daquilo que é também a vossa experiência de trabalhar com artistas em residência artística, há de facto essa receptividade sempre dessas pessoas no sentido de ouvir alguns conselhos, de tomarem alguns caminhos que possam ser seguidos por sugestão também vossa?
Sim, acho que não me lembro de uma situação em que houvesse uma forma negativa em relação a uma ideia, uma troca de impressões. Na verdade, as residências são mesmo isso, são momentos de foco em que uma ideia é desenvolvida, e para uma ideia desenvolvida tem que haver um contexto, algum tipo de isolamento em relação a um foco, no fundo é um foco que permita desenvolver essa ideia, e obviamente as estruturas são fulcrais em todo este processo, porque por um lado têm um expertise, seja do ponto de vista curatorial, seja do ponto de vista até uma coisa que eu ia completar, que a Marta também tocou, que é muitos destes artistas, e falo mais no contexto dos laboratórios, são artistas que nem sempre têm contacto com estruturas profissionais na apresentação e criação de conteúdos artísticos. Portanto, os próprios processos que são paralelos à prática artística per se, não são conhecidos estes artistas. E é um processo muito interessante para os dotar deste know-how, de saber como é que lidam com o departamento de produção, daquilo que está, dos requisitos mínimos para comunicar um trabalho. Tudo isto são coisas que são importantes para um artista, para um jovem artista, e que são fundamentais para apoiar até o sucesso das propostas futuras. Portanto, estar a trabalhar numa estrutura confere um pouco todos estes elementos, um apoio de uma equipa técnica que pode eventualmente solucionar uma questão menos resolvida, o curador que pode dar um olhar crítico sobre um trabalho que conhece mas que tem uma distância sobre ele. E isso é que é importante. No fundo, penso que o que nos interessa não é tanto como é que a proposta chega, mas se ela chega com uma abertura suficiente para ser trabalhada ao longo deste período. Porque se ela estiver fechada, também não é preciso apoiá-la em residência, mas vale fazermos um programa dedicado ao projeto. Aliás, já agora por falar nisto, ia dizer isto há pouco, esqueci-me. Em relação àquela questão de analisar as propostas, o ano passado aconteceu uma coisa muito interessante, que um projeto que nós ambos gostamos muito, que se chamava Guache, era um duo brasileiro, que eu não conhecia e que a Marta também não, e falei de mim porque eles residem em Braga e trabalham uma linha que o Generation adota regularmente, que é a música mais exploratória, e a proposta era interessantíssima, era muito fechada, na verdade, e nós não a escolhemos, mas passados uns meses eu convidei-os para atuarem no Generation. Portanto, esta chamada dos laboratórios também permite-nos conhecer muitos agentes do território, alguns deles novos, nomeadamente todo este fluxo de pessoas que vieram do Brasil, que têm práticas interessantes e que acabam por estar um pouco escondidas de nós, que vivemos no nosso dia-a-dia com todos os afazeres que temos e com um olhar que é sempre um olhar nosso e nunca é totalmente aberto. Portanto, precisamos ser alimentados por essa visão. Portanto, queria também assinalar isso.
No ano anterior receberam muitas candidaturas, quais são as expectativas também para este ano nesse sentido?
Eu penso que no último ano, há dois anos foi o nosso recorde de candidaturas, e que foi superior, andou à volta das 70, o ano passado foi inferior, andou à volta das 50, o que ainda assim é um número que é bastante superior àquilo que tínhamos ao início, que também, aliás, obviamente motivou a tal mudança para ser uma iniciativa de distrito e não de concelho. Inicialmente as propostas andavam pela casa das 30, 20, o que sempre me pareceu pouco, dado o apoio que era dado aos artistas, monetário, de exibição, de integrar um programa profissional, mas também nos leva a outra questão, que já discuti muito com a Marta, que é este problema de fixarmos artistas no nosso território, e que é algo que é complicado de contornar, porque são cidades sem as suas escalas necessariamente diferentes das grandes cidades e, se calhar, hipoteticamente menos apelativas para um jovem que cá nasce permanecer.
E como é que se muda este paradigma? Se é que é possível. É difícil.
É um esforço conjunto, não é, Marta?
Sim, eu acho que a região de Guimarães e Braga, este território, oferece várias... Ele é um território apelativo, vamos dizer. Vamos comparar com outras regiões. O Alentejo, o Algarve, as Beiras. Estamos, de facto, num território que, para além das grandes metrópoles, que são Lisboa e Porto, é o espaço onde as coisas acontecem com mais regularidade, com continuidade, é densamente povoado, portanto é um território que oferece uma atração. A questão das artes, ela coloca-se talvez naquilo que pode ser a precariedade subjacente ao meio. E aí nós temos muitos desafios pela frente. Um primeiro desafio é fazer com que estes programas, estes incentivos sejam continuados, que eles sejam sistémicos, que eles sejam estruturais e que eles consigam ter 10, 20 anos, não é? Porque é a partir daí que conseguimos extrair toda uma geração que pôde beneficiar dessas estruturas. Julgo também que um paradigma que está a mudar naquilo que é a programação de espaços de arte contemporânea, de música, etc., ou melhor, de espaços culturais no mundo, é talvez um paradigma que pode focar mais nestes apoios à criação e menos numa programação desenfreada que apenas, enfim, é a espuma dos dias, vamos dizer assim. Claro que ela é super importante para que esse tecido criativo tenha referências, balizas, inspirações, mas aquilo que sente é que é necessário também focar naquilo que é a qualidade de vida e naquilo que são o futuro, não é? deste tecido criativo, deste tecido cultural. Então eu julgo que vivemos neste impasse, não é? Por um lado, de facto, aqui é uma, uma região bastante atrativa. Ela vive deste problema que é transversal, principalmente nas áreas em que eu e o Luís atuamos, porque não se trata propriamente de música, cinema, tout court, não é? São áreas experimentais, são áreas que têm nichos específicos. E é aí que eu acho que tem que haver este tipo de programas que possam, a longo prazo, ser estruturados, ser fortalecidos e constituir focos de desenvolvimento nessa área.
Ainda neste tema de fixação de artistas na região, a região pode beneficiar daquilo que está a ser agora este fenómeno da habitação, a crise na habitação, os preços exuberantes em cidades como Lisboa e Porto, pode fazer regressar à base, no fundo, estes artistas? Na vossa
e,
ótica?
Hipoteticamente, sim, embora ia dizer que em Braga também, em Guimarães, imagino que sim, não é que seja um,
não é que sejam
um contexto
cidades,
muito, muito melhor.
Verdade, mas é sempre diferente.
Mas é sempre
atenção.
Diferente. E eventualmente nota-se que há muitos artistas que têm mudado até para zonas mais rurais, até não jovens artistas, mas artistas que já estão numa fase mais segura da carreira e que não só artistas, na verdade, pessoas em geral têm essa tendência ultimamente. Não sei se é por ser algo, pessoas da minha esfera, mas sinto muito isso e pode ser uma posição enviesada. Mas sem dúvida que sim, se a cidade proporcionar condições mais atrativas para este tipo de pessoas, se calhar elas nem sequer vão querer sair. E pegando naquilo que a Marta estava a dizer, e também pegando no meu exemplo pessoal, como músico, não como programador, para mim foi fundamental, dada a altura, de cá em Braga ter acesso a um conjunto de artistas que cá vinham regularmente, que fugiam daquilo que era o convencional, aqueles que fazem todos os teatros do país e que não me interessavam muito, mas ter na altura a hipótese de ver artistas que eram referência na música independente, etc., foi inspirador para mim e até levou-me a querer perseguir uma prática artística. E esse é um dos condimentos também para tornar o território mais estimulante, estruturas que possam, de facto, ter uma oferta artística que seja interessante, cativante, inspiradora. Paralelamente, também ter os mecanismos, como a Marta disse, para apoiar continuamente artistas que possam ter espaço para se expressar. Adicionava, se calhar, nesse contexto, a oferta não institucional, porque uma coisa é um SIAGIC, um Generation, que tem muitos processos, muitas formalizações subjacentes, mas aqueles espaços mais underground, mais livres, que podem acolher uma proposta de um dia para o outro, são fundamentais para a vitalidade destes meios. E isso é que é mais difícil controlar, porque não é institucionalizado. Depende do associativismo, pode ser, se calhar, ajudado pelas câmaras municipais a nível de licenciamento, a nível de estimulação. O Porto Falo com o Criatório, por exemplo.
Ou Guimarães com o Impacta.
O Guimarães com o Impacta, sim. Pronto, esse tipo de iniciativas são importantes para permitir que as coisas aconteçam. E outra coisa, a última, para finalizar, que também acho eu a oferta educativa. O Guimarães tem uma licenciatura em artes visuais. Braga tem uma em música. E não tem mais nada. E música ocupa um lugar muito, muito particular neste espectro, porque estamos a falar de música erudita, que tem a sua lógica, a sua forma de funcionar. Obviamente que é arte, mas é mais interpretação e também tem teatro, Braga, já agora. Pronto.
E temos agora mostrado em MediArte.
Mostrado em MediArte, exatamente. E também ia lá chegar, até porque...
Não, está mal servido.
Exato. Mas se calhar falta mais, eu acho que falta mais, porque nota-se que sinto falta de um polvilhar de mais jovens a querer participar nisto.
No ano passado, dei aulas um semestre de licenciatura de artes visuais, e aquilo que eles mais procuram, os jovens futuros artistas, são espaços de trabalho. Eu acho que essa, a ideia da renda para o espaço de trabalho é uma questão que tem que ser enfrentada, ou seja, como dotar espaços de trabalho para estes artistas. Porque já cresce, não é, toda essa precarização, essa dificuldade do acesso à habitação, mas como enfrentar a questão dos espaços de trabalho? Julgo que poderia ser um belíssimo debate.
E o mote estaria a cargo, provavelmente, dos municípios, não é? Das câmaras municipais. Agora que falas nisso, Marta, estou a recordar-me, eu penso que há uns anos, quando o município de Braga apresentou um portativo projeto para o Centro Cultural Francisco Sanches, que é uma escola que está agora em obras precisamente para ter como fim o Centro Cultural. Se falava dessa possibilidade de um espaço só para residência artística e só dedicado precisamente aos artistas. Seria uma forma de começar a colmatar também esta dificuldade?
Sim, nós temos um exemplo até que antecede esse, que é o exemplo das salas de ensaio do Estádio 1º de Maio, que inauguraram, salvo erro, em 2007 ou 2006, já foi há muito tempo. E o modelo pode funcionar melhor, obviamente, mas o facto de termos 9 salas que são entregues a... Não é uma banda ou um artista por sala, são vários artistas que partilham uma sala... Permite que naquela altura, e agora posso estar já a falar, posso estar desatualizado, mas chegaram a estar mais de 100 músicos no mesmo espaço a ensaiar regularmente e tendo um custo de, salvo erro, 25€ por mês por sala. Portanto, é um estímulo inacreditável. É um espaço que estava, não era utilizado, portanto, era uma bancada debaixo da bancada do Estádio 1º de Maio. O investimento não foi nada de especial. E se calhar era o tipo de estratégia que podia ser usado por outras áreas, como para as artes visuais, para a performance, ocupar espaços que estão de facto inutilizáveis a um baixo custo, ter um modelo de gestão que aí sim acho que este exemplo que dei das salas de ensaio podiam ter um modelo de gestão bastante mais justo e bem trabalhado, mas o princípio parece-me ótimo e sem dúvida que seria... Espetacular. Guimarães também tem salas de ensaio municipais agora, precisamente. Jordão.
Teatro Jordão.
Sim, sim. São coisas que funcionam muito bem.
Mesmo para rematar aqui este tema do programa que estamos a falar, dos laboratórios de verão, há também um valor pecuniário associado. Há pouco falávamos precisamente destas circunstâncias financeiras. Qual é o valor e de que é que ele resulta? É de uma parceria precisamente entre as partes também, não é?
Sim, isso é uma diferença em relação à tal parceria do ano passado. Este ano o projeto é um projeto das duas entidades. Apesar de ter surgido de uma iniciativa do Generation, este ano é um projeto partilhado e que, nos deixa muito felizes, porque também penso que é um sinal muito positivo para o território. Há sempre esta questão do territorialismo, portanto, estamos aqui a juntar duas instituições, Braga e Guimarães, até tradicionalmente vistas como rivais, e dar um sinal que parece que é saudável e devia ser seguido com mais frequência. E, por isso, nesse sentido, há um apoio de 2.000€ para apoio, um apoio que se refere a cachê artístico e compra de materiais necessários para as propostas, e ao que se junta depois um valor que não é monetário, mas é um valor que também deve ser considerado, da assistência dos espaços, do apoio de produção, apoio curatorial, apoio logístico, que ambas as entidades depois facultam aos artistas. Portanto, são esses os termos do que nós propomos às pessoas.
Pronto, esta é uma parceria entre o Generation e o SIASG, portanto Braga e Guimarães, mas há espaço para sinergias com espaços com outras cidades, nomeadamente Barcelos e Famalicão. Isso está ao vosso alcance?
Claro que sim, eu julgo que isso é uma pergunta que merece apenas ser calcorreados esses caminhos, tal como no caso o SIASG e o Generation o fizeram. Eu chamo também a atenção para um conjunto de redes que têm surgido ultimamente, redes do Ministério da Cultura, nas quais as próprias, nós, não é, SIASG e Generation também estão implicados, por exemplo, a rede de teatros e cineteatros. No caso, a oficina está referido nessa rede, ou mesmo a rede de museus de arte contemporânea. Rede de arte contemporânea. E, nesse sentido, esse pensamento em rede permitirá, julgo eu, assim o desejamos, desse reforço das comunicações entre as instituições do território possam ser mais incrementados. Às vezes, como o Luís diz, estamos muito fechados na nossa própria logística interna, que já é por si só bastante, bastante pesada, Mas estes programas que têm avultadas quantias monetárias à disposição como recurso, poderão também incrementar aí algum tipo de vitalidade e contrariar também territórios menos presentes na cena contemporânea, chamando-os, não é? Trazendo colaborações, por exemplo, entre Braga e os Açores. Enfim, estamos aqui no território das especulações.
Claro. Ainda num olhar mais próximo também para o Distrito de Braga, podemos aqui observar, no fundo, alguma tendência, ou seja, alguma área onde estejam nesta fase a emergir mais artistas em detrimento de outras áreas? Luís?
É sempre, eu acho que só temos percepção desses fenómenos com alguma distância. Diria que não. Diria que não se sente nenhuma área em particular mais fértil do que as outras. Sente-se... Nem existe nenhum fenómeno como, por exemplo, de vez em quando há fenómenos que se tornam mediatizados, como lembro-me, por exemplo, da cena rock em Barcelos, de há uns 15 anos, em que era muito... Barcelos era famosa por uma micro-localidade que exportava artistas de música a rodos. Hoje em dia acho que não há nenhum fenómeno desses. Mas também, se calhar, está tudo muito mais distribuído. Há muitos artistas a operar em cada um dos territórios, o que me parece saudável. Agora, saber em qual... Eu, pelo menos, nunca tenho muito jeito para essas visões macro, assim.
Não sei, Marta, se tens aqui alguma opinião formada.
Sim, eu também nunca tenho muito jeito em ditar tendências, em dizer assim, isto é a tendência daquele local. Acho que há sempre tantas coisas, é sempre tão diverso e polifónico que não gostaria de ditar nada. Sinto, e isso eu julgo que é transversal também a todo o país, tem a ver com um desinvestimento nessa área ou uma... que as áreas das artes visuais, tocurra a chamada arte contemporânea, ela por não serem... pelo facto da sua convivialidade em torno desse momento estar muito ligado ainda a formatos tradicionais, como por exemplo uma exposição, ela tem uma maior dificuldade em tornar-se visível à comunidade, não é? Ela opera muitas vezes num espectro mais underground, assim. Mas aqui aquilo que se nota nas duas cidades são propostas artísticas que transitam entre várias coisas, não é? Nós temos desde o cinema até à música, música clássica também que tu falaste, quer dizer, é muito transversal, tanto em Guimarães quanto em Braga, a dança, por exemplo. Enfim.
Mas caracteristicamente falando, por exemplo, são mais jovens, são mais homens ou mulheres? Porque também olhamos um bocadinho para o mundo artístico e ficamos sempre com a sensação de que temos muito mais artistas homens do que mulheres, por exemplo.
Sim, embora me pareça que essa... há uma maior consciência, quer de quem está deste lado a programar, a dar o exemplo em termos de equidade e de representatividade, não, a vários níveis. E também há muito, eu noto que há muita mais gente feminina a fazer as suas práticas artísticas, sejam elas quais forem. Não sinto muito isso, na verdade. E quando vemos programas que não são assim tão diversos, por vezes se calhar será mais por preguiça do que propriamente por falta de recursos.
Não se pensa muito, não é? Ou não se procura o suficiente e vai só ao óbvio.
Sim,
é,
parece-me que nós, programadores culturais, temos de ter a consciência de que temos que dar bons exemplos e temos que dar exemplo de... temos de ser representativos e diversos nas nossas escolhas. E isso, às vezes, implica fazer investigar sobre territórios que estamos menos familiarizados com, mas que eu acho que é inevitável ter essa preocupação e é uma missão ser representado. Hoje em dia é impensável haver um painel só com homens, não é? Parece-me que é mesmo é vergonhoso, eu dizia que quase vergonhoso, ou um programa só de homens, caucasianos, de meia idade, quer dizer, nós temos que ser, aliás, é uma coisa que nós procuramos também fazer nas nossas escolhas, é que a escolha seja diversa em termos de prática artística, e falo dos laboratórios, obviamente, a prática artística de género. Enfim, senão é tudo muito cinzento. Nós temos que dar o exemplo.
Concordo. Eu acho que eu chamaria a atenção para um fator que a mim me preocupa, que é o facto de nos cursos que falávamos, as licenciaturas, quer de artes visuais, o teatro, etc., termos uma grande quantidade de mulheres não é? Uhum. Os cursos, as formações são uma grande quantidade de mulheres, mas depois, no momento da profissionalização, o salto não é dado. E não é dado por vários fatores, não é? Sabemo-lo, porque questões de género são colocadas nesse mesmo momento, questões de escolhas de vida relacionadas à maternidade também podem ter um peso e têm um peso muito fundamental nessa... Na continuidade da profissionalização como artista. Ou seja, eu julgo que aquilo que eu gostaria mesmo era que os laboratórios de verão, no futuro, para além de um programa de incentivo à criação, fossem um instrumento de conhecimento do território, nomeadamente através de estudos mais acertados. Portanto, não temos muita informação fidedigna. Julgo que nos falta operarmos a partir de dados mais concretos, não é, Luís? Muitas vezes falamos e conhecemos de uma forma mais intuitiva, mas programas como estes devem, no futuro, depois ser amparados por políticas de atuação baseadas em estudos mesmo do território. Eu diria isso assim.
Mesmo em termos de públicos, nós estamos sempre a falar numa perspectiva de ambiguidade. Nós não sabemos, é sempre intuição, porque as ferramentas para aferir este tipo de questões são ou inexistentes, e quando existem, deparam sempre com problemas de proteção de dados, que obviamente têm que existir, mas eu não consigo saber, através da venda de bilhetes, por exemplo, para o Generation, de onde vêm as pessoas. Consigo saber onde é que compraram, eventualmente, o que não diz propriamente qual é o público. E, portanto, é uma questão muito complicada. Este mapeamento do território também é fundamental, porque ainda por cima ele está sempre a mudar. E nós fazemos-lo a partir daquilo que é o nosso olhar, os nossos contactos, aquilo que nos chega, propostas que cá vão. E sem dúvida que era fundamental haver uma ferramenta para tentarmos saber as coisas com mais rigor.
Também enquanto agentes culturais, que falhas é que encontram no sistema atual? Acabaram aqui por já identificar algumas questões, mas...
Do sistema atual?
O sistema atual de apoio à cultura, apoio à criação, para lá daquilo que são os projetos que vocês desenvolvem, para lá destas redes que a Marta referia.
Eu posso começar por voltar a frisar aquela questão de... Estamos a falar de apoios. Parece-me que grande parte do problema tem a ver com aquilo que não é institucionalizado, com aquilo que é a agência própria dos agentes culturais, o chamado associativismo cultural, porque isso é que, de facto, às vezes são plataformas de experimentação mais desprendidas, que permitem que haja que se criem movimentos, que se testem coisas de forma menos rigorosa. É claro que todos estamos a par das dificuldades desta área, não é só desta área, mas nesta em particular. Temos agora esta grande polémica dos apoios da DG Artes, que curiosamente tem subido imenso nos últimos anos. Se nós olharmos para os últimos 10 anos, os valores eram muito, muito inferiores. Hoje em dia há muito mais estruturas apoiadas pela DG Artes em todos os territórios. Em Braga em particular, eu lembro-me que quando o Generation iniciou, portanto vai fazer 10 anos, havia muito poucas estruturas apoiadas pela DG Artes. Era Companhia de Teatro de Braga, Contos da Imagem e pouco mais. Hoje em dia há imensas, em Guimarães igual. Portanto, não estou aqui a fazer defesa do governo, até porque não tenho nada a ver com isso, mas de facto tem havido um aumento enorme. Mas o que se passa é que também há uma pressão muito grande para que haja mais, e ainda bem. Portanto, esta questão dos apoios bienais, que de facto foi muito complexo, é sintomático de que temos que dar um passo em frente, e qualitativo e quantitativo, para os apoios. Mas, sim, esse é um dos problemas.
Sim, Marta.
Eu acho que o Luís toca num ponto muito importante, que é o incremento gradual desses apoios, especificamente da DG Artes. Eles trouxeram uma maior profissionalização também neste meio, não é? Falávamos de fraca profissionalização, mas nos últimos 20 anos temos sentido que as estruturas estão a consolidar-se, têm planos de trabalho a 4, 5, 6 anos, ou seja, digo no aspecto independente. Mas não nos esqueçamos que Portugal é um dos países da Europa em que o orçamento do Estado para a cultura é de facto muito, muito aquém daquilo que poderia ser uma convergência a nível europeu. Isso é endémico, isso é estrutural, não é? Isso, padecemos disso desde há muito tempo. Se calhar ao longo de todo o século XX, por conta da ditadura, e depois na própria democracia, isso nunca foi... essa pasta, não é? A pasta da cultura, ela nunca teve o poder reivindicativo que de facto achamos que merece. Então, são questões estruturais que já estão de base para isso. Eu acho que aquilo que se enfrentamos hoje em dia é a precarização maior, portanto, independentemente de haver mais apoios, o que é facto é que há uma precarização muito grande, porque também temos cada vez mais artistas. Comparativamente com há 40 anos atrás, 20 anos atrás, o número de artistas no ativo é muito maior hoje, não é? Ele era muito mais reduzido no passado. Então, eu veria aí como problemas estruturais que vêm, não é, de décadas, e depois um outro que tem a ver com aquilo que é a crise do momento presente, uhum. não é? Em que vemos as notícias e isso também afeta os artistas. Muitos deles, lembrando, no caso das artes visuais, não têm fontes de recursos, não têm atuações tão regulares como os músicos, por exemplo, e a maior parte deles não tem galeria, ou se tem, não vende. Então, estamos a falar de situações que têm que ser, aos quais têm que ser dados e estão a ser dados essas ferramentas de apoio. Uhum.
Aproveitando aqui estas vossas opiniões sobre este tema, lançava agora um desafio para fazer esta nossa conversa. Marta, se fosses Ministra da Cultura por um dia, que decisão é que tomavas na hora?
Opa, essa pergunta é a pergunta que vale 10 milhões, não é? Ainda bem que não vou ser Ministra da Cultura por um dia. Mas aquilo que mais me afeta, assim, é de facto essa... É a questão da vida do artista. Eu pergunto-me, e na reforma, na situação de velhice, não é? Como é que estas gerações nas quais nós nos integramos, como é que elas vão continuar a produzir e a viver e a ter essas condições? Portanto, eu citaria que poderia fazer assim milagres na parte de salvar a questão da precariedade. Imagina, se me fosse dado o condão de poder dar uma volta no Ministério da Cultura só por um dia, eu trabalharia nessa área, na questão dos direitos relacionados à questão artística, ao estatuto do artista, à questão... porque ser artista não é das 8 às 10 da noite, não é? É continuamente, então não existe propriamente... São aspectos que fogem à margem de um trabalho tucur laboral. E é um pouco essa noção de tentar... fazer com que a sociedade entenda essa criação sem horário, sem tempo, 24 horas sobre 24 horas.
Luís, a mesma questão para ti?
Pronto, vai. Não podendo pegar na questão que a Marta falou, que me parece também muito, muito relevante, eventualmente parece-me que ainda temos aqui um déficit muito grande na articulação entre, eventualmente, o Ministério da Educação e o da Cultura, porque... parece-me que parte fundamental do problema de resolução da relação nossa como povo com as práticas culturais e artísticas, sejam elas quais forem, passa por começar também desde pequenos a ter ferramentas para que os nossos filhos saibam que é totalmente normal e desejável ir ver uma exposição, ir ver uma peça de teatro, ir ver uma peça de dança ou um concerto. E isso, obviamente, nós temos o Plano Nacional das Artes e de leitura, etc. Mas parece-me sempre... São coisas que demoram muito tempo a fazer fruto, não é? E com as quais também confesso que nem sequer estou familiarizado com elas de uma forma muito próxima para poder-me pronunciar sobre elas. Mas sem dúvida que seria, se eu fosse ministro por um dia, que não acontecerá, faria eventualmente um reforço nesta colaboração e neste enraizamento daquilo que são... instituir boas práticas ou boas recomendações e hábitos.
Luís Fernandes, Marta Mestre, muito obrigada aos dois por esta entrevista. Foi então o programa Campus Verbal desta semana com Luís Fernandes do Generation e Marta Mestre do CIASG, aqui tendo como ponto de partida nesta nossa conversa os laboratórios de verão, a 9ª edição. As candidaturas já estão abertas, aproveito para voltar a sublinhar que podem ser feitas até ao dia 9 de abril. Tenham uma boa noite.